ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora, 12:31, céu claro, a temperatura é de 25 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta segunda-feira, dia 8 de maio de 2017. Porta para o futuro. Começam as inscrições para o Enem 2017, a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil. Exame deste ano vem com novidades. O uso do espaço urbano, revisão do Código de Posturas da Capital é tema de seminário na Câmara, envolvendo o setor público e empresarial. Vitória da moderação. França elege presidente de centro frente à tentativa da extrema-direita de chegar ao poder. Desafio de Macron agora é obter apoio parlamentar. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Educação.
Você está de olho numa vaga na universidade? Então fique atento, estão abertas as inscrições para o Enem 2017. O Exame Nacional do Ensino Médio é porta de entrada para instituições públicas de ensino superior e método de seleção para programas sociais e bolsas em universidades privadas. Neste ano, o Ministério da Educação e o INEP, órgão responsável pela prova, anunciaram mudanças importantes no exame, por isso os candidatos devem ficar atentos. A inscrição é a fase inicial de todo o processo e é por ela que devem ser solicitados os atendimentos específicos e especializados. Lembrando que para concorrer a uma vaga aqui na UFMG, é preciso se inscrever no Enem. A repórter Rafaela Brita está ao vivo e esclarece para a gente algumas dúvidas sobre o exame. Boa tarde, Rafaela. Quais são as principais novidades do Enem neste ano?
Boa tarde, Vinícius. Então, a partir deste ano, o Enem deixa de ser aplicado em apenas um final de semana para ser realizado em dois domingos seguidos. Assim, os sabatistas não vão precisar esperar horas no sábado para começarem as provas. No dia 5 de novembro, os candidatos vão ter 5 horas e meia para fazer as provas de linguagens e ciências humanas e suas tecnologias, mais a redação. Para o dia 12 de novembro, são 4 horas e meia para responder questões de ciências da natureza e matemática e suas tecnologias. São 180 questões no total, cada caderno com 45 questões. E para evitar fraudes, agora as provas vão ser personalizadas. Os cadernos de questões e os cartões de resposta vão ter a identificação do candidato.
E as inscrições começaram hoje e vão até dia 19. O preço da taxa de inscrição continua o mesmo?
Não, ele aumentou, né? A inscrição vai pesar mais um pouco no bolso do candidato. O valor da inscrição subiu 20% com relação ao ano passado. E o candidato vai ter, então, que desembolsar R$ 82,00. O boleto deve ser pago até o dia 24 de maio em qualquer agência bancária, casa lotérica ou agência dos Correios. Lembrando que algumas pessoas podem tentar a isenção da taxa. Concluintes do ensino médio, matriculados na rede pública de ensino, membros de famílias de baixa renda inscritos no CadÚnico e pessoas com renda familiar per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio que tenham cursado ensino médio na rede pública ou como bolsista em rede privada. Quem conseguir a isenção precisa fazer a prova. Se for contemplado com a gratuidade e não aparecer no Enem 2017, perde direito ao benefício no ano que vem, caso não apresente atestado ou boletim de ocorrência.
Agora, para quem precisa de atendimento especializado ou específico, já deve solicitar esse atendimento nessa fase?
Então, Vinícius, esse ano o MEC e o INEP alteraram algumas regras para essas pessoas. Quem tem deficiência visual, auditiva, disléxicos e autistas, por exemplo, são alguns dos que têm direito a uma hora a mais de prova, mas tem que apresentar documento na inscrição comprovando a necessidade do benefício. Também podem solicitar prova em braille, tradutor e intérprete de libras. Todos os recursos podem ser conferidos no site do Enem, que é enem.inep.gov.br. Grávidas, idosos e estudantes em classe hospitalar também podem solicitar mais tempo e sala e mobiliário mais acessível. Para os surdos e deficientes auditivos, tem uma novidade. Basta anexar o laudo médico para comprovar na inscrição. A diretora de gestão e planejamento do INEP, Eunice Santos, explicou quais são esses novos recursos.
Todo participante SUS terá uma prova feita especialmente para esse público. Essa é uma coisa. E também tem uma grande novidade nos recursos que o auxilia a realizar a prova. Esse ano o INEP está colocando de forma experimental a tradução da prova no sistema de videoprova em Libras.
Mais do que recursos. Para concorrer às vagas do SISU, Vinícius, o sistema de seleção unificado do Enem também pode ser utilizado com outras finalidades, né? Os candidatos também podem usar o Enem para pleitear vagas em instituições de ensino superiores portuguesas. No ProUni, o programa Universidade para Todos, que dá bolsas em universidades privadas, e no Pronatec, Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. E quem quiser recorrer ao FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, também precisa fazer o Enem para recorrer ao benefício. Mas a partir deste ano, não vale mais para certificação no ensino médio, por isso a expectativa do MEC é de 7 milhões de inscritos, abaixo dos 9 milhões do ano passado.
Uma coisa importante, Rafaela, para tentar uma vaga no curso de graduação da UFMG, também é necessário se inscrever no Enem, não é?
É isso mesmo. Já que a universidade utiliza o exame nacional como processo seletivo, como seleção via SISU, vale destacar que os candidatos aos cursos de teatro, dança, artes visuais, cinema de animação e artes digitais, design e design de moda fazem, além do Enem, uma prova de habilidades específicas, com data definida pela universidade. Por isso, para esses cursos, é necessário se inscrever agora no Enem e depois no vestibular Habilidades da UFMG.
Entendi. E sobre o uso do nome social no Enem?
Na inscrição deve ser colocado o nome civil agora, nessa fase. Mas entre os dias 29 de maio e 4 de junho, travestis e transexuais vão poder solicitar o nome social pelo site do INEP. Então, vamos lá, as inscrições para o Enem 2017 começam hoje e vão até o dia 19 de maio, sexta-feira que vem. Informações e inscrições em www.enem.inep.gov.br. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Rafaela Abrita, pelas informações aí sobre as inscrições para o Enem, que começam hoje. Muita gente já está fazendo inscrição, não foi registrado até agora nenhum problema, nenhuma instabilidade para quem tentou fazer a inscrição.
Internacional.
O atual presidente francês, François Hollande, deve transferir os poderes ao presidente eleito, Emmanuel Macron, no próximo domingo. Um dia após ser eleito, Macron já compareceu a um evento oficial ao lado do atual mandatário, em ato para homenagear vítimas da Segunda Guerra Mundial. Macron foi eleito neste domingo com 66% dos votos, contra 35% da candidata da extrema-direita, Marine Le Pen. Agora, o desafio do mais jovem presidente da história da França, em 39 anos, é conquistar apoio legislativo. Saiba mais na entrevista com o professor do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, Estevão Martins.
Professor Estevão Martins, a vitória de Emmanuel Macron afastou a França, né, da rota da extrema-direita. Agora, ele tem um desafio de obter apoio parlamentar para governar nas eleições legislativas de junho. Que cenário que a gente pode esperar dessas próximas eleições?
Fato que as próximas eleições legislativas são uma situação inédita em toda a história política francesa desde o advento da Quinta República em 1958. Pela primeira vez, nenhum dos grandes partidos tradicionais ocupa a presidência da República. E quem acaba de ser eleito é, digamos assim, um novato que nunca exerceu mandato eletivo na vida e cujo movimento é um movimento, digamos assim, descontraído, que ainda precisa se organizar como um partido poderoso para combater. Então, nós não sabemos exatamente como vai se compor essa Assembleia. Existem duas tendências atuais. A tendência principal é que haverá uma fragmentação da Assembleia nas eleições que acontecerão no primeiro turno no dia 4 de junho e no segundo turno no dia 18 de junho, porque o sistema eleitoral francês faz com que haja eleição em circunscrições territoriais em dois turnos. Então ganha quem no primeiro turno tiver mais de metade dos votos válidos ou no segundo turno quem chegar em primeiro lugar dos dois candidatos que se apresentarem. Então, a primeira tendência é de achar que vai haver uma fragmentação, que mais ou menos a Assembleia vai se dividir em cinco grandes grupos de 20%, mais ou menos, talvez menos, e que obrigariam ao governo francês presidido por Emmanuel Macron de inventar um formato de coligação que será inédito, nunca se teve isso antes. Porque antes, ou você tinha, por exemplo, um governo de direita na presidência da República e uma maioria de direita na Assembleia, então tudo era afinado. Foi o caso de Sarkozy, foi o caso de Chirac em determinado momento, antes disso de Giscard d'Estaing. O caso do Mitterrand, por exemplo, no segundo mandato, e no final do primeiro, no final do segundo mandato, a maioria da Assembleia virou contra o presidente continuava no cargo, então a Assembleia mudou de lado. Então houve um fenômeno político chamado de coabitação. Aparentemente, coabitação hoje não será o caso, porque não há uma maioria para um lado oposta à que elegeu o presidente da República. Então, será a primeira hipótese, seria uma espécie de coligação que teria que ser feita para viabilizar a ação governamental. Segunda hipótese é que haveria um movimento de atração como um ímã. O presidente está eleito, o presidente é poderoso, na Quinta República Francesa o presidente tem uma massa de poderes muito grande, então haveria uma espécie de vento de adesão que daria uma maioria, eu consideraria nesse caso uma maioria frágil, ao Macron, no início do mandato. Depois, sabe-se lá.
Macron se define como um político de centro, nem de esquerda nem de direita. O que isso significa exatamente e quais são as principais propostas do presidente eleito para a França?
O presidente Macron tem uma coisa curiosa, porque ele fez a sua carreira política, que é recente, porque ele é muito novo, na linha de ação do Partido Socialista Francês. Ele foi secretário-geral adjunto do Palácio da Presidência da República, por conseguinte do Planalto de lá, não é? Do Palácio do Eliseu, no governo de François Hollande. Depois ele foi ministro da Economia no governo de François Hollande, primeiro-ministro Manuel Valls. Depois ele se afastou, por diferentes razões, mas ele tinha uma, digamos assim, tem uma formação de esquerda. Essa esquerda francesa nós chamaríamos de uma social-democracia que está mais perto do centro do que propriamente de uma esquerda mais quente, que foi encarnada por um outro candidato nas eleições que acabaram de se encerrar, chamado Jean-Luc Mélenchon. Então, a opção dele é uma opção tipicamente europeia de viabilidade prática num mundo em que um país como a França está enredado numa interdependência global muito complexa, que tem problemas sérios. O problema sério número um da França é a reforma do sistema de trabalho e emprego, porque é um sistema que está bastante engripado e precisa ser desengripado para poder gerar emprego. Ora, para gerar emprego é preciso que a economia se desenvolvam. E a terceira reforma é um misto de reforma econômico-financeira, ou seja, o custo da dívida francesa, que é muito alto, mais todas as necessidades de financiamento das operações de ação da França, que tem a ver com infraestrutura, transporte, comunicações, que viria em terceiro lugar, porque nesse aspecto a França não está tão ruim assim quanto parece estar no sistema, digamos, de trabalho e educacional.
Professor Estevam, para a gente concluir, eu queria que o senhor comentasse um pouco como é que ficam as relações da França com a União Europeia, com a vitória de Macron, que é, né, claramente pró-Europa.
A vitória do Macron foi desejada por praticamente todos os países europeus, talvez com a exceção da Polônia e da Hungria, que são atualmente governados por partidos que têm sensibilidade próxima da direita mais extrema, como o Kaczynski, que é o presidente da Polônia, e o Viktor Orbán, que é o primeiro primeiro-ministro da Hungria. A vitória do Macron tirou da agenda a preocupação que se tinha de nós encontrarmos uma presidente francesa que fosse favorável a um Frexit. Ou seja, fazer tudo para a França pular fora da União Europeia, como ela disse mais de uma vez. E isso estava gerando preocupação. Então há uma fortíssima, digamos assim, atmosfera favorável e boas-vindas à eleição do Macron. Agora todo mundo está esperando ver o que vai acontecer com a Câmara dos Deputados. No caso do Brasil, é um bom negócio também, porque o Brasil tem muito trabalho em ter que negociar politicamente com regimes de exceção. O próprio Brasil já foi regime de exceção, já foi regime autoritário, sabe o quanto isso custa em termos políticos internacionais, porque o resto do mundo não é forçosamente ligado a regimes autoritários. Então o Brasil ganha em continuar com uma França aberta, liberal, dinâmica, disposta a honrar os seus compromissos, e aí um passinho mais à frente, que é o que eu suponho que o Macron tentará fazer, a menos que ele não consiga formar nenhuma maioria na Câmara dos Deputados.
Ok, professor Estevam Martins, então gostaria de agradecer a participação do senhor aqui na Rádio FMG Educativa, e até uma próxima oportunidade.
Eu é que agradeço e dou uma boa tarde a todos os ouvintes da Rádio TV UFMG.
Pelo Twitter, o presidente brasileiro Michel Temer parabenizou Emmanuel Macron pela vitória e afirmou que Brasil e França continuarão a trabalhar juntos em favor da democracia, dos direitos humanos, do desenvolvimento, da integração e da paz. A entrevista com o professor Estevão Martins tem uma versão estendida no nosso site, que é o www.fmg.br/rádio.
Imposto de renda.
A Receita Federal abriu consulta ao lote multi-exercício de restituição do Imposto de Renda para lotes residuais referentes aos exercícios de 2008 a 2016. O crédito bancário para 128.232 contribuintes será realizado no dia 15 de maio, totalizando R$213.489.000. Os montantes estão corrigidos pela taxa Selic. Para saber se seu nome está entre os beneficiados, basta acessar o site receita.fazenda.gov.br.
Trânsito.
Trânsito é bom nos principais pontos da cidade, pelo que mostram as câmeras da BH Trans. A gente tem um pouquinho mais de movimento lá na Avenida dos Andradas, com contorno no sentido hospitais. Meio-dia e 47, a gente vai para um breve intervalo, daqui a pouco tem a coluna de educação comentando as mudanças no Fórum Nacional de Educação promovidas pelo MEC.
Jornal UFMG.
Multimistura. Alimentando seu horizonte musical. Produção e apresentação, Alex Queiroz. Toda sexta-feira, às 10 da noite, com reprise nos sábados, às 7 horas da noite. Multimistura, você ouve aqui, na Rádio UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 48.
Economia.
O mercado financeiro reduziu pela nona vez seguida a projeção para a inflação oficial em 2017. Na semana passada, o Boletim Focus, publicação semanal do Banco Central, trazia estimativa de 4,03% para este ano, reduzida para 4,01% nesta semana. A projeção está abaixo da meta do governo, que é de 4,5%. A taxa de juros deve ficar em 8,5% até o fim do ano, atualmente está em 11,25%. Já a economia deve ficar praticamente estagnada, com crescimento de apenas 0,46%.
Educação.
Educadores estão preocupados com a decisão do MEC de redefinir a composição do Fórum Nacional de Educação. 21 entidades ligadas à educação assinam nota em que classificam a medida como arbitrária, mas o Ministério alega que a alteração evita que discussões político-partidárias interfiram na política educacional do país. Assunto da coluna de educação de hoje com o professor da UFMG, Marcos Taborda. A conversa é com o jornalista Gustavo Cunha.
Professor Marcos Taborda, portaria publicada pelo MEC no final de abril no Diário Oficial da União, recompõe o Fórum Nacional de Educação, entidade criada em 2010 para aproximar sociedade civil e Estado na formulação de políticas públicas educacionais e que é responsável por coordenar as conferências de educação e também acompanhar a execução do Plano Nacional de Educação. O FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, entra no fórum, mas vão ser excluídos a ANPED, que é a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação, e também a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino. A alegação do MEC é evitar discussões político-partidárias nesse grupo, mas educadores veem nisso uma intenção do governo de restringir a participação das atuais representações. Qual que é a avaliação do senhor, professor, sobre essa recomposição do Fórum Nacional de Educação?
Eu não tenho dúvida, eu estou entre aqueles que acham que é mais uma manifestação autoritária, desse governo autoritário e legítimo, que constantemente, em nome de um discurso vazio, de não privilegiar a dimensão ideológica, age ideologicamente. Ou seja, quando o ministro toma para si a decisão de, na verdade, dissolver um organismo que funcionava de uma maneira democrática e participativa, alegando uma corrupção ideológica, isso é claramente um jogo autoritário, porque ele sequer se deu o trabalho de consultar o pleno, de consultar as bases. Ele simplesmente decide que o fórum não deveria ter essa composição e recompõe, a palavra do próprio ministro, do ministério, perdão, recompõe o fórum de acordo com as conveniências do governo. Ora, se isso não é manipulação política e ideológica, então eu perdi completamente a noção do que seja manipulação política e ideológica.
Agora, isso me faz lembrar, professor, dois assuntos. Ano passado, uma das primeiras decisões tomadas pelo presidente Temer, assim que ele assumiu o poder, foi trocar 12 conselheiros do Conselho Nacional de Educação. Isso foi ano passado. Também foi tido por educadores como autoritária. E também esse argumento do MEC também nos remete ao tal da escola sem partido, né? Que é policial, que professores dizem em sala de aula, proibindo temas considerados político, ideológicos. Aí volta e meia a gente fala aqui na coluna, né? Considerados político e ideológicos por quem, né?
E olha que curioso, você está correto na tua observação. Sistematicamente esse governo, que eu considero e continuo insistindo que é ilegítimo, sistematicamente ele vem fazendo adequações para a governabilidade, conforme os seus interesses. E é justamente aí que eu chamo a atenção. Quando eles tentam, via escola sem partido, via legislação, ou mais uma atitude arbitrária como essa do Mendonça Filho, do ministro, dizer que havia uma contaminação política partidária, a pergunta é, Mendonça Filho não é filiado a partido nenhum, né? Michel Temer não é filiado a partido nenhum. Ou seja, eles jogam com o argumento dos mais pobres, que infelizmente tem algum rebatimento da parte da população, que parece que eles estão isentos da política, quando na verdade eles estão fazendo o pior tipo de política, que é uma política centralizadora, autoritária, fazendo tábula rasa da Constituição, fazendo tábula rasa de tudo aquilo que é negociado. É o caso do fórum, né? Com uma consequência direta importante, que é a Conferência Nacional de Educação, que o governo também já convocou pelo Diário Oficial, e já disse que ela pode ser a qualquer momento suspensa, até pensando nas eleições de 2018. Ou seja, nós estamos no coração de um governo que assume, né, assume, não declara, mas assume práticas autoritárias, práticas condenáveis, e a sociedade civil fica à mercê desse tipo de jogo de poder com o discurso que é para desideologizar.
E isso que eu ia te questionar, professor, agora já no finalzinho da nossa conversa, sobre os prejuízos de uma decisão como essa para a educação. O senhor pontuou a conferência, né? Que ela é uma etapa final, vem desde as municipais, as regionais, as estaduais, temos então a nacional, também acompanhamento do Plano Nacional de Educação. Isso. Volta e meia a gente vê alguma informação, alguma notícia de que metas do plano estão longe de serem cumpridas, né? Algumas estão sendo, universalização do ensino infantil, mas outras estão longe de serem cumpridas. Então, a reboque disso tudo, né, projetos importantes de educação vão sendo aí deixados de lado, vão ficando em segundo plano, né?
Sobretudo na sua dimensão pública, né? Porque é importante lembrar que com esse tipo de política que o governo jura que não tem dimensão política partidária e ideológica, o empresariado tem ganho espaço no aparelho de Estado. É cada vez mais um empresariado tem lançado seus tentáculos sobre uma área tão delicada, tão importante e estratégica como a educação. Ou seja, eles estão fazendo política claramente e esvaziando a educação do discurso político. Mas isso é uma visão, como você bem lembrou, autoritária. O Plano Nacional de Educação já tem sido objeto de ataques desse governo que está aí. E agora a gente vê que a CONAI vai sofrer, pelo jeito, o mesmo tipo de ataque. É uma estratégia muito clara de desqualificar a dimensão pública da educação no Brasil. E, segundo eu penso, com interesses de médio e longo prazo, muito afeitos ao mercado, à economia, etc.
Muito bem, professor Marcos Taborda, agradeço mais uma vez sua participação no Jornal UFMG. A coluna de educação volta na semana que vem.
Eu agradeço mais essa participação. Uma boa semana para você e para todos os ouvintes.
A coluna de educação com o professor Marcos Taborda vai ao ar toda segunda aqui no Jornal UFMG e você pode ouvi-la novamente no nosso site, que é o www.ufmg.br/rádio. Meio-dia e 56, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco, seminário na Câmara Municipal discute o uso do espaço urbano em Belo Horizonte.
Jornal UFMG.
ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 57.
De olho na cidade.
O uso do espaço urbano em Belo Horizonte é tema de seminário na Câmara Municipal. Representantes do setor empresarial e do setor público debatem atualizações no Código de Posturas da Cidade. A repórter Soraya Fidelis acompanha a discussão, tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Soraya.
Boa tarde, Vinícius. Olha, entidades empresariais, do comércio, dos setores de bares e restaurantes entregaram oficialmente, nesta segunda-feira, na Câmara de Belo Horizonte, 97 propostas para alterar o Código de Posturas da capital mineira, em vigor desde 2003. A entrega ocorreu pela manhã, quando foi aberto o seminário que discute utilização de calçadas para colocação de mesas e cadeiras, placas de estacionamento, engenhos de publicidade, dentre outros temas aqui no Parlamento Municipal Mineiro. A iniciativa é do vereador Léo Burguês, do PSL. A primeira palestra que ocorreu aqui, Vinícius, hoje pela manhã, foi sobre o uso do espaço público, experiência e qualidade de vida na cidade, e ficou a cargo do presidente da Abrazel, que é a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, Paulo Somussi, que afirma que Belo Horizonte está no sentido oposto de uma cidade compacta e viva, onde se possa andar na rua com tranquilidade e com um comércio ativo. O presidente da Abrazel reclama que, além da insegurança pública, há uma excessiva regulamentação que prejudica empresários e comerciantes de Belo Horizonte.
Excessiva regulamentação promovida pela falta de diálogo que tirou a alegria da rua. Porque na medida que você prejudica o comércio, os serviços, bares, restaurantes, as ruas ficam menos seguras, as pessoas se afastam da rua. E quando as pessoas se afastam da rua, o bandido toma conta dela. Aí as pessoas querem morar cada vez mais longe, em lugares que elas acham que vão ser mais seguras. E com isso você tem dificuldade de levar energia elétrica, tem dificuldade de levar saneamento, transporte público.
Sintonizado com as demandas para incrementar o comércio em Belo Horizonte, o vereador Léo Burguês, do PSL, defende que após 13 anos de vigência, o Código de Postura de Belo Horizonte deve ser aprimorado para resolver questões como a retirada de mais de 500 camelôs que trabalham ilegalmente nas ruas da capital mineira.
Muitas vezes as pessoas falam assim, poxa, mas o cara está trabalhando em vez de estar roubando, está roubando o emprego daquele formal, daquela loja que paga imposto, que está com a pessoa com a carteira assinada. A gente tem que tirar essa pessoa da rua e dar condição para que ele trabalhe. Né? Nós temos que trazer dinheiro para a cidade de Belo Horizonte. Nós vamos fazer uma grande blitz no centro da cidade. Nós temos cerca de 680 camelôs já cadastrados no centro. É cerca de 160, 170 tão legais, que são indígenas ou artesão. O resto é ilegal.
Com críticas ao grande direcionamento do seminário para o setor empresarial e de comércio, a vice-presidente do IAB, que é o Instituto dos Arquitetos do Brasil, Dorinha Alvarenga, presente aqui no seminário, defende que haja participação popular no debate sobre o uso dos espaços públicos e privados na capital mineira e na abordagem de conflitos que envolvem licenciamentos empresariais e usos do som.
O que a gente percebeu é um direcionamento muito grande na composição do seminário do setor comercial. E a cidade, ela tem que ser planejada e as suas leis, elas devem ser feitas primeiro com a participação popular. Então é muito importante que esse seminário abra uma nova oportunidade para que a população em si possa estar presente. A gente verifica uma enorme quantidade de conflitos, principalmente empreendimentos, por exemplo, como boates, onde você tem não só o som que muitas vezes sai para fora, né, causando um impacto enorme sonoro na vizinhança, estacionamento fora do empreendimento.
A secretária de Planejamento Urbano da Prefeitura de Belo Horizonte, Isabela Dias, avalia que o Código de Posturas deve ser modernizado em busca do difícil equilíbrio entre os conflitos de interesses dos setores econômicos e os da população. A secretária de Planejamento Urbano afirma que a postura da Prefeitura de Belo Horizonte vai ser de escuta e cita exemplos de pontos polêmicos que vão precisar ser enfrentados.
A gente já sabe que tem a discussão das mesas e cadeiras na calçada, questão associada à questão do barulho, tem essa discussão do estacionamento no afastamento frontal, a questão do mobiliário, da publicidade. Então, são muitas discussões que a gente está disposto a enfrentar e desde que a gente tenha, perceba que tenha um interesse público envolvido e o interesse público significa que a gente não está privilegiando nenhum dos setores da sociedade.
O Seminário sobre o Código de Posturas de Belo Horizonte, Direitos e Deveres na Utilização do Espaço Urbano, prossegue amanhã e a primeira palestra, às 9h15, vai ser sobre mobiliário urbano e publicidade. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, senhora Fidelis, pelas informações. Agora, 1h03, termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As nossas reportagens ficam disponíveis no site www.ufmg.br/rádio. Você pode acompanhar também nas redes sociais, facebook.com/ufmgeducativa, também no twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Leonardo Crisóstomo, Rafaela Brito e Soraya Fidelis, edição de Gustavo Cunha e Vinícius Luiz, apresentação de Vinícius Luiz, coordenação técnica de Judson Porto e a coordenação de jornalismo é de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.